A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Não há coisa segura. Tudo quanto se vê vai passando. A vida não tem dura. O bem se vai gastando. Toda criatura passa voando. Em Deus, meu Criador, está todo meu bem e esperança, meu gosto e meu amor e bem-aventurança. Quem serve a tal Senhor não faz mudança.
A nossa sé da Bahia, com ser um mapa de festas, é um presépio de bestas, se não for estrebaria. Várias bestas cada dia vemos, que o sino congrega: caveira, mula galega, o deão, burrinha parda, pereira, besta de albarda, tudo para a sé se agrega.
Olá! Os primeiros versos que ouvimos, de total religiosidade, de uma sincera fé católica, são do padre José de Anchieta, para alguns críticos literários, o primeiro autor de uma literatura brasileira. Os versos seguintes, debochados, demolidores, anticlericais, são de Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno. São dois exemplos da literatura produzida no Brasil colonial.
Mas o tema é polêmico. Para muitos historiadores, a literatura brasileira começou com Boca do Inferno, Gregório de Matos Guerra, na segunda metade do século XVII. Para outros, boa parte da produção do padre Anchieta já pode ser considerada literatura brasileira, apesar de não ser ainda o Brasil uma nação.
Mas o professor Eduardo de Andrade Navarro, da Universidade de São Paulo, especialista em literatura do século XVI, diz que Anchieta já tinha incorporado a Nova Terra em seus escritos. Para catequizar os índios, Anchieta usava poemas e peças de cunho religioso, os chamados autos, e tudo em tupi-guarani ou latim.
Para Eduardo de Andrade Navarro, o padre José de Anchieta pode ser descrito como medieval no conteúdo, na mensagem religiosa, e como renascentista na forma.
Anchieta foi um homem do Renascimento, na sua forma literária, ou seja, ele escreveu em muitos momentos segundo os padrões clássicos, principalmente a sua obra latina, De Gestis Meni de Sá, sobre os grandes feitos de Meni de Sá, e a sua obra dedicada à Virgem, não é? De Beata Maria Virgine, onde ele utiliza um latim clássico renascentista. Mas na sua temática ele se conservou preso à idade, ele se conservou preso então a aquilo que nós chamamos de ideologia da contrarreforma. Então Anchieta expressa na sua obra literária contradições muito grandes, um homem do Renascimento na forma e um homem medieval na temática.
Em um de seus autos, na aldeia de Guaraparim, o padre Anchieta, em tupi-guarani, procura mostrar aos índios que seus cultos religiosos são, na verdade, práticas do diabo.
Vamos a uma tradução do tupi para o português de um trecho de Na Aldeia de Guaraparim. O diabo procura estimular os índios a continuar suas danças, rituais, canibalismo e liberdade sexual.
A dança é que é boa, adornar-se, vestir-se de vermelho, untar as penas, tingir-se de urucum as pernas, tingir-se de preto, fumar, ficar fazendo feitiçaria, enfurecer-se, matar gente, comer um ao outro, apanhar tapuias, mancebia, desejo sensual, espiar, prostituir-se, Não quero que o homem deixe tais coisas.
Ou seja, para impor a religião católica e sua moral, era preciso diabolizar a cultura do índio. A antropofagia era uma forma de comer o inimigo para adquirir a força dele, um ritual, uma demonstração de respeito e até de admiração. Mas o teatro de Anchieta mostra isso como coisa do diabo, como explica Eduardo de Andrade Navarro.
Ou seja, a cultura indígena é diabolizada. Na verdade, para que houvesse a conversão, ele deveria ser tudo, menos índio. Na verdade, hoje nós compreendemos as coisas de uma outra maneira. Nós sabemos que o cristianismo não implica, que a transmissão de valores cristãos não implica na destruição de uma cultura.
Típico da contrarreforma. Para impor o cristianismo, era preciso destruir o infiel ou sua cultura. Sobre os autos, as peças que o padre José de Anchieta escreveu em tupi para catequizar os índios, para convertê-los à religião católica, há a excelente análise do professor de literatura da Universidade de São Paulo, Alfredo Bose.
Em seu livro Dialética da Colonização, ele mostra que há dois Anchietas. Um deles é o que escreve para os índios, o Anchieta do teatro, o catequizador. O outro Anchieta, muito diferente, é o das líricas, dos poemas religiosos.
Vamos então ver o que diz Alfredo Bose, do Anchieta catequizador, o que se dirigia aos índios e caboclos.
A maior dificuldade que ele encontrou foi o de transferir a mensagem católica da contrarreforma para o imaginário indígena dos tupis. Por exemplo, como falar em pecado, o conceito medieval de pecado, se nem ao menos existia a ideia de pecado entre os índios?
Anchieta teve que criar um sincretismo religioso próprio. Algumas palavras ele manteve em português, como Santa Maria. Na tradução que ele fez para o tupi da oração do Pai Nosso, permaneceram em português a palavra reino e o amém latino.
Mas geralmente ele buscava formar palavras em tupi para transpor a ideologia católica. Bispo virou Pai Guaçu, ou Pajé Maior. Nossa Senhora aparece como Tupanci, ou Mãe de Tupã. O reino de Deus é Tupanetama, terra de Tupã.
Igreja, portanto, é Tupã Oca, ou casa de Tupã. Alma virou Anga, palavra que servia para sombra e para antepassado. O demônio ele chamou de Anhanga, um espírito errante e perigoso. O anjo bíblico chamou de Caraibebê, mais ou menos profeta voador.
O problema começava, porém, com a própria ideia do Tupã indígena como deus católico. É que o Tupã dos índios era uma força cósmica, o trovão das tempestades, destruidor e não misericordioso como deus católico.
Ficava difícil para os índios imaginar o trovão como deus da Santíssima Trindade e, ao mesmo tempo, uno, todo-poderoso e, ao mesmo tempo, fisicamente frágil, na figura do Cristo crucificado.
Caraíbebê, palavra que Anchieta criou para o anjo Gabriel, também era um conceito complicado. Caraí ou Caraíba significava, em tupi, homem branco ou português. Bebê significava alado, que pode voar. Assim, o arcanjo Gabriel tornou-se, de repente, um português voador.
Alfredo Bose cita o caso de um velho catequizado por Anchieta com quase 100 anos de idade. Perto da morte, ele disse que iria se encontrar com Deus e definiu assim o conceito da ressurreição.
O Deus verdadeiro é Jesus, que saiu da sepultura, subiu ao céu e depois há de vir muito irado e com estrondo a queimar todas as coisas.
O outro José de Anchieta, o das líricas, segundo Alfredo Bose, é muito diferente. É subjetivo, transcendente, uma fusão do carnal com o espiritual, como mostra este trecho de Ao Santíssimo Sacramento.
Meu bem, meu amor, meu esposo, meu senhor, meu amigo, meu irmão, centro do meu coração, Deus e Pai, pois com entranhas de mãe, quereis de mim ser comido, roubai todo o meu sentido para vós.
O historiador Arno Verne, da Universidade do Rio de Janeiro, considera o Auto da Pregação Universal, de Anchieta, a primeira peça de teatro escrita no Brasil.
Segundo ele, foram cerca de 20 peças escritas por jesuítas na colônia entre os anos de 1564 e 1598, o chamado teatro jesuítico. A influência dos portugueses, como Luís de Camões, autor do épico Os Lusíadas, e do teatro de Gil Vicente, é marcante.
Mas quem na colônia foi mais influenciado por Camões foi um autor menor, Bento Teixeira Pinto, que escreveu o poema épico Prosopopeia em 1601. A métrica é igual à dos Lusíadas, assim como o estilo. Se como literatura não é grande coisa, é pelo menos um excelente documento histórico sobre Pernambuco, na virada do século XVI para o XVII.
Os jesuítas, como já mostramos, eram uma ordem religiosa fundada em 1540 por um militar espanhol de origem, Inácio de Loyola. O nome Jesuítas vem de Companhia de Jesus, a organização criada pelo padre Loyola.
O primeiro jesuíta no Brasil foi o padre Manuel da Nóbrega. O padre Anchieta chegou ao Brasil com 19 anos, em julho de 1554. Tinha nascido em Tenerife, uma das Ilhas Canárias, na Espanha. Tenerife, na língua dos primitivos habitantes de lá, queria dizer Monte Branco.
Anchieta era filho de bascos e, por isso, sempre se considerou basco e não português, espanhol ou brasileiro. Anchieta, no idioma basco, quer dizer laguna.
Foi enviado a Portugal para estudar com 14 anos. É que a Espanha, em plena contra-reforma, perseguia judeus e cristãos novos, os judeus convertidos ao cristianismo. E a família de Anchieta era de cristãos novos. Em Coimbra, havia mais tolerância. A Inquisição não era tão feroz.
José de Anchieta, desde menino, era muito doente. Sofria provavelmente de tuberculose osteoarticular, uma degeneração dos ossos terrivelmente dolorosa. Por causa disso, era torto, seu corpo formando uma espécie de letra S. Embarcou para cá na esquadra de Duarte da Costa, o segundo governador-geral do Brasil.
Nunca mais voltaria à terra natal, nem veria qualquer parente. Como já dissemos, viveu entre os índios e elaborou uma cuidadosa gramática tupi-guarani.
Anchieta e os índios abriram uma ligação pela Serra do Mar entre a vila de Piratininga e o litoral. A rota ficou conhecida como Caminho do Padre José. Hoje é a Via Anchieta, que liga São Paulo a Santos.
A reação católica contra a reforma protestante de Martinho Lutero, a chamada Contra-Reforma, é apontada como origem do estilo barroco. Os jesuítas lideraram a Contra-Reforma.
Já no século XVII, o padre Antônio Vieira pode ser apontado como uma das maiores expressões do barroco produzido aqui na colônia, segundo Eduardo de Andrade Navarro.
A sua obra, os seus cerca de 200 sermões, vão realmente ser a última expressão do barroco no Brasil. Por exemplo, o barroco é uma estética literária marcada pela profunda divisão do homem, dilacerado entre a fé e a razão.
Mas a obra do padre Antônio Vieira é vista por muitos como literatura portuguesa. Mesmo vivendo a maior parte de sua vida no Brasil, o padre Vieira foi uma das mais importantes figuras portuguesas do século XVII. Um daqueles homens maiores do que o seu próprio tempo. Um intelectual brilhante, grande escritor, homem de Estado e humanista, como explica Arno Verling.
O padre Vieira é uma figura, é uma figura maior, uma dessas figuras maiores do que a sua própria época. O padre Vieira é uma figura extremamente rica, um homem profundamente inteligente e convicto e corajoso na afirmação das suas convicções. Agora, é evidente que nas circunstâncias concretas da vida política, da vida social, é uma figura contraditória.
Como diz Alfredo Bose, Vieira foi conselheiro de reis, confessor de rainhas, preceptor de príncipes, diplomata em cortes europeias, defensor de cristãos novos e judeus. Escreveu 207 sermões, textos exegéticos, cartas e relatórios políticos.
Antônio Vieira nasceu em Lisboa em 1608. Aos 7 anos, veio para a Bahia, trazido pelo pai, nomeado funcionário do governo colonial. Na infância, tinha dificuldades para estudar e entender as coisas.
Mas ele mesmo disse mais tarde que um belo dia sentiu um estalo na cabeça, que o tornou inteligente. Esta é a origem da expressão estalo do Vieira.
O padre Antônio Vieira foi também contraditório. Lutou fortemente contra a escravização do índio, mas em alguns momentos defendeu a escravização do negro. Chegou a aconselhar o rei Dom João IV a destruir o quilombo de Palmares. O professor Arno Werlin, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que esta contradição se deve à condição de jesuíta.
De um modo geral, não é o Vieira propriamente como indivíduo, mas os jesuítas acabaram, e eles foram muito criticados desde o século XVII por isso, essa crítica chegou a um apogeu no século XVIII, na época do iluminismo. Os jesuítas foram muito criticados justamente por isso, por terem combatido a escravização indígena e por terem aceito a escravização dos negros, né? E aceitavam sob o argumento, digamos, doutrinário, não de teologia, mas doutrinário, de que havia a escravidão na África, né? E que a oportunidade de cristianizar esses escravos africanos, de origem africana, de certa forma melhoraria a condição de vida desses escravos.
Mas Vieira também defende os negros e ataca a escravidão. No sermão 14º do Rosário, pregado à Irmandade de Negros de um engenho baiano em 1633, aos 25 anos, o padre compara o sofrimento dos escravos no engenho de açúcar com o de Cristo na cruz.
Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de dois madeiros, e a vossa em um engenho é de três. Também ali não faltaram as canas, porque duas vezes entraram na paixão. Uma vez servindo para o cetro do escárnio, e outra vez para a esponja em que lhe deram o fel. Cristo sem comer, e vós famintos. Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo.
Mais do que o sofrimento físico, o padre Antônio Vieira condena em seu sermão a divisão social do sistema escravista.
Eles mandam e vós servis. Eles dormem e vós velais. Eles descansam e vós trabalhais. Eles gozam o fruto de vossos trabalhos, e o que vós colheis deles é um trabalho sobre outro. Não há trabalhos mais doces que o das vossas oficinas. Mas toda essa doçura, para quem é? Sois como abelhas, de quem disse o poeta: sic vos non vobis, melificatis apes. O mesmo passa nas vossas colmeias. As abelhas fabricam mel, sim, mas não para si.
Com a invasão holandesa do Nordeste brasileiro, Vieira tornou-se um importante negociador português com o governo dos Países Baixos, onde foi embaixador. Em um documento chamado Papel Forte, o padre Antônio Vieira propunha ao rei Dom João IV entregar o Nordeste aos holandeses para estabelecer a paz. Em troca, Portugal manteria o resto do Brasil e as outras colônias.
Vieira dizia que Portugal não suportaria duas guerras, uma contra a Espanha e outra contra a Holanda. Arno Werlin diz que Vieira sugeriu ao rei, na verdade, duas coisas.
Normalmente só se conhece a primeira parte. Realmente a proposta dele, naquela circunstância, foi de abrir mão do Nordeste temporariamente, se possível, para a Holanda, porque estava em jogo, segundo ele, a própria sobrevivência de Portugal por essa razão da guerra da restauração contra a Espanha. Agora, ele propõe simultaneamente que, já que se estava em guerra com a Espanha, que fosse feita a conquista de Buenos Aires e até do Chile como uma compensação à perda do Nordeste.
Contemporâneo do padre Antônio Vieira no século XVII, a quem conheceu pessoalmente, foi o poeta Gregório de Matos Guerra, chamado o Boca do Inferno, talvez o maior exemplo do barroco brasileiro.
Gregório de Matos Guerra era contradição em pessoa, e isso se reflete em seus poemas. Nasceu em Salvador, em 1636, filho de uma família muito rica. O avô dele era português e trabalhou em Salvador como uma espécie de empreiteiro de obras. Construiu quartéis, fontes, ladeiras e igrejas.
A família possuía fazendas de gado, engenhos de açúcar, como o engenho de Sergipe do Conde, que tinha sido de Mendes Sá. Com o declínio do açúcar e a ascensão do mercantilismo, dos comerciantes, a riqueza da família aos poucos se dissipou.
Gregório de Matos teve educação esmerada. Formou-se em Direito na Universidade de Coimbra. Foi representante da Bahia nas Cortes em Lisboa e juiz em Portugal. Ao recusar dirigir uma devassa no Rio de Janeiro contra o ex-governador Salvador de Sá e Benevides, caiu em desgraça com o rei Dom Pedro II.
De volta à Bahia, perdeu outros cargos. A riqueza da família, aos poucos, vai se dissipando. A ascensão dos comerciantes e o declínio dos engenhos estão refletidos no poema A Bahia.
Triste Bahia! Ó, quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi-me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante.
Gregório de Matos Guerra era também racista. Criticava a miscigenação racial e a ascensão de uma elite financeira, meio índia, meio branca, que enriqueceu, como cita Eduardo de Andrade Navarro.
Em um poema que ele escreve, por exemplo, contra os caramurus da Bahia, que eram os elementos considerados nobres da sociedade baiana, mas que eram de origem indígena, ele satiriza esses caramurus, a classe nobre da Bahia, dizendo que eles eram uns índios, que não tinham senão sangue índio, e não tinham nada de nobres, não. Então ele diz assim nos seus versos: a coisa como ver um paiaiá, muito prezado de ser caramuru, descendente de sangue de tatu, cujo torpe idioma é cobepá. Ele está aí ridicularizando os nobres da Bahia, dizendo que eles eram falantes de língua indígena, tinham sangue índio e de nobres não tinham nada.
Gregório de Matos Guerra não se conformava de ver gente mestiça, mulata, ascender socialmente, receber homenagens da sociedade e ele, branco e culto, no ostracismo.
Não sei para que é nascer neste Brasil empestado, um homem branco e honrado sem outra raça. Terra tão grosseira e crassa que a ninguém se tem respeito, salvo quem mostre algum jeito de ser mulato. Os brancos aqui não podem mais que sofrer e calar, e se um negro vão matar, chovem despesas.
Além da sátira política, religiosa e social feroz, Gregório de Matos também escreveu poemas eróticos, todos fortes e chocantes para o padrão da época. Alfredo Bosi diz que a mulher branca e de origem nobre merece do poeta o amor romântico, sublime e platônico.
Todo amante que procura ser em seu amor ditoso tem ambição ao formoso, não amor à formosura. Quem idolatra a luz pura da beleza rigorosa, com fineza generosa, ama sempre desprezado. Porque o ser e o desgraçado não vos tiro ser formosa.
Já as negras e as mulatas aparecem como meros objetos sexuais, com órgãos genitais e detalhes anatômicos descritos de forma até grotesca. O envolvimento com negras e mulatas era coisa condenável, para decaídos, como ele próprio se definia.
Sou um sujo e um patola, de mau ser, má propensão, porque se gasto tostão, é só com negras de Angola, um sátiro salvajola, a quem a universidade não melhorou qualidade.
Como poeta típico do barroco, a religiosidade em Gregório de Matos era contraditória e tortuosa. Vamos novamente a Eduardo de Andrade Navarro.
Pequei, senhor, mas não porque hei pecado da vossa alta clemência me despido, pois quanto mais hei delinquido, vos tenho a implorar mais empenhado. Quer dizer, ele tem realmente palavras de grande piedade, de arrombo místico mesmo. Ele se apresentava como um homem profundamente religioso. Agora, a tensão do barroco está aí presente na sua obra de uma forma evidente. Essa divisão profunda, não é? Essa divisão profunda e típica do barroco.
A literatura colonial tem uma grande expressão no século XVIII com a chamada Escola Mineira. A Corrida do Ouro criou em torno de Vila Rica e do Distrito Diamantino as condições ideais para uma intelectualidade, para a produção literária.
Era uma grande concentração de gente, o que permitiu a criação literária. Mas a influência da Europa, das ideias iluministas, era total. Vamos ao professor Eduardo de Andrade Navarro.
Homens que puderam ter contato com a Europa, homens de famílias abastadas, enriquecidas pelo ouro, que puderam estudar na Europa, que puderam conviver com grandes personalidades na Europa, que puderam receber a mais rica cultura humanística da época.
Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Inácio de Alvarenga Peixoto, principalmente, de quem já falamos como conspiradores, eram os árcades. São os melhores representantes do chamado arcadismo brasileiro.
Arcádia era uma região da Grécia clássica e serviu para denominar as escolas literárias do século XVIII. Era uma volta ao clássico, com inspiração bucólica. A própria palavra bucólico vem de criação de bois, de gado, como explica o professor Arno Velling.
Um dos temas preferidos, digamos, da maior parte dos poetas, dos literatos, especialmente, nesse momento na Europa, eram os temas clássicos, sim, como também na época do Renascimento, mas os temas clássicos pastoris, identificados com o campo. Então, daí a ideia da Arcádia, a ideia de uma visão mais ou menos idílica do campo, o que na Europa tinha sua razão de ser, porque você já está começando um processo de urbanização que se acentuou no século XVIII, tanto por motivos políticos, que digamos, a predominância das capitais, onde estão os reis absolutistas, como com o desenvolvimento da Revolução Industrial, no caso da Inglaterra especialmente, de certas regiões da Holanda. Então, você tem um processo de crescimento das cidades, que só será acentuado no século XIX, mas que dá uma certa nostalgia de mundo perdido em relação ao campo.
No caso dos mineiros, no entanto, o tema do lirismo se sobrepõe ao tema do campo, principalmente em Tomás Antônio Gonzaga. Sua obra Marília de Dirceu é dedicada a Maria Doroteia, filha do militar Baltazar João Manrique. Ela com 17 anos e Tomás Antônio Gonzaga já com 44.
Tu, Marília, agora vendo de amor o lindo retrato, contigo estarás dizendo que é este o retrato teu. Sim, Marília, a cópia tua, que cupido é Deus suposto, se há cupido, é só teu rosto, que foi ele quem me venceu.
O mesmo poeta lírico de Marília de Dirceu é nas cartas chilenas um crítico feroz do governador de Minas, Luiz da Cunha Menezes, que inclusive demitiu o pai da Marília, Maria Doroteia, do cargo de comandante militar do Distrito Diamantino.
A As cartas chilenas são um ataque frontal ao governador Cunha Menezes. Mas Tomás Antônio Gonzaga situa a narrativa no Chile, para fugir das retaliações. Vamos a um retrato físico do governador Luiz da Cunha Menezes ao cunhado Minésio nas cartas chilenas.
Tem pesado semblante, a cor é baça. O corpo de estatura um tanto esbelta, feições compridas, olhadura feia. Tem grossas sobrancelhas, testa curta, nariz direito e grande, fala pouco. Em rouco, baixo som de mau falsete. Sem ser velho, já tem cabelo russo e cobre esse defeito a fria calva, a força de polvilho que lhe deita. Ainda me parece que o estou vendo. No gorto rocinante escarranchado, as longas calças pelo umbigo atadas, amarelo colete e, sobretudo, vestido uma justa farda. Na cabeça vazia se atravessa um chapéu demarcado.
Arno Werlen diz que os Árcades Mineiros foram o primeiro grande movimento literário do Brasil no período colonial. E acrescenta que a influência iluminista que sofreram era, no entanto, filtrada pelas características da Península Ibérica.
Tanto Portugal como a Espanha tiveram, por razões políticas e sobretudo de Estado, tiveram a preocupação de evitar a disseminação de todas as ideias iluministas. Quer dizer, tanto Espanha como Portugal, Marquês de Pombal é um bom exemplo disso, procuraram, e sobretudo nas colônias, procuraram retirar do iluminismo aquilo que representava, digamos, de inovação, aquilo que poderia significar uma modernização, uma certa modernização do aparelho de Estado e da própria sociedade portuguesa e espanhola.
No próximo programa, a transição do século XVIII para o XIX. A Revolução Francesa encerra seu ciclo com a sagração de Napoleão Bonaparte como imperador. Ele impõe o bloqueio continental da Europa, invade Portugal e força a família real portuguesa a transferir-se para o Brasil. Brasil 500 anos é um programa produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau!
Senado FM apresentou Brasil 500 anos.